Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 6, carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 15, tá bom? Romanos 6, de 15 a 23, Romanos 6, do versículo 15 até o versículo 23, diz assim a palavra de Deus: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paul Buckheit é o nome de uma pessoa que influencia muito a sua vida e você nem sabe disso. Paul Buckheit foi, ou é, na verdade, um engenheiro que trabalhou por muito tempo no Google. Ele é o criador do e-mail do Google, o Gmail. Foi ele que criou. Mas, além disso, ele também é o que participou da criação de todo o modelo do Google de publicidade que existe até hoje, chamado de AdSense. Então, quando você entra num site e aparece lá uma propaganda, aquele modelo todo da propaganda que chegou até você teve o dedinho ali desse Paul Buckheit. Mas tem uma outra história muito famosa do Paul Buckheit. Quando em 2000 ele estava numa reunião lá dessa grande empresa, que é o Google, com outros diretores da empresa, e eles estavam discutindo o seu código de valores, o código de valores da empresa. Afinal de contas, o que é que nos orienta? O que é que orienta essa empresa para ir até algum lugar? O que que limita as nossas ações? Quais são as diretrizes que nós vamos seguir? Então, muitas ideias foram colocadas naquela reunião, aquele monte de diretor junto, uns querendo aparecer, outros querendo se esconder. Até que o Paul Buckheit pediu a palavra e falou assim: olha, somando tudo o que está sendo dito aqui, dá para a gente colocar um princípio básico, que é a diretriz fundamental da nossa empresa. E a diretriz fundamental pela qual nós devemos nos guiar como empresa é muito simples: não seja mal. Não seja mal. Don't be evil. Então, quando alguém fizer uma pesquisa no Google, em 2000 o Google era basicamente só um site de pesquisa, não é? Quando alguém fizer alguma pesquisa, não vamos empurrar para ele aquilo que nos pagar mais. Vamos deixar ele encontrar, de fato, os resultados da sua pesquisa. E se a gente quiser colocar alguma publicidade, vamos deixar bem claro, aquilo ali é uma publicidade. Apareceu primeiro porque é publicidade. Quando nós mexermos com algum algoritmo, não vamos criar algum tipo de manipulação ruim nas pessoas. Não vamos ser maus. Don't be evil. Não seja mal, não seja maligno. Dizem, quem estava lá naquela reunião, que a diretora de RH não gostou muito dessa expressão. Ela falou que uma expressão negativa não cola muito. Não seja mal. É um pouco negativo. Não funciona muito bem. E nada oficial se garantiu naquele momento. Não falaram assim: tá, vamos ficar com essa ideia do Paul Buckheit. Não, mas ele teve uma ideia. Ele começou a andar pela empresa, como ele andava sempre lá. Em muitos lugares havia quadros brancos, porque se alguém tivesse alguma ideia, ele podia ir lá escrever uma ideia no quadro e fazer contas e tudo mais. E ele começou a andar com uma caneta, em todo lugar ele passava e escrevia nos quadros brancos espalhados pelo escritório central do Google lá no Vale do Silício: Don't be evil, não seja mal. Passava no outro quadro e escrevia, não seja mal, não seja mal. Até que ficou incontornável e eles tiveram que assumir oficialmente que não seja mal era o valor da empresa. E no código de valores da empresa, essa aparecia como uma diretriz principal. Não seja mal. Don't be evil. É uma baita diretriz, não é? Daria para a gente usar isso como um lema pessoal, não daria? Colocar numa camiseta, don't be evil, não seja mal. Fazer adesivos e colar nos carros, não seja mal. O que aconteceria se o mundo fosse cheio dessa expressão, não seja mal? Se nós compuséssemos músicas com esse título ou com essa expressão, se nós pudéssemos massificar essa mensagem, não seja mal. Que maravilha, que coisa incrível. Talvez essa pudesse ser a lei fundamental que orienta todas as sociedades. Não seja mal. Dá para seguir uma lei dessa? O que Paulo fala aqui nesse texto é que não dá não. Não dá não. Ele começou dizendo, em toda essa história que ele está contando aqui em Romanos, a história do Evangelho, ele está falando, olha, não é pelas suas obras que você se justifica. Não é pelas obras da lei. Não é pela lei que você é justificado. Mas você é justificado pela obra de Jesus Cristo. Por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. Porque Jesus é bom, porque Jesus não é mau. Não porque nós não somos maus, porque maus nós somos. A obra que justifica é a obra de Jesus. A lei que existia, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honrai pai e a mãe. Todas essas leis não fizeram ninguém justo, não transformaram ninguém em bom. Nenhuma lei fez com que o detentor da lei se tornasse bom. E até aqueles sem lei também agiram mal. Mas então Jesus Cristo vem, e ele sim que cumpre toda a lei, e ele sim que não tem pecado, ele que por isso não morreria, porque o pecado é consequência, ou a morte é consequência do pecado, ele não tem pecado, não morreria, ele morre a nossa morte. E essa sua obra de justiça faz com que agora reine em nós a vida. Não somos nós que não somos maus, é Jesus que não é mau. E mesmo não sendo mau, ele pagou o preço. Por nós, malvados, malignos, maldosos. Ele pagou o preço. Que lei, então, nos condena? Nenhuma. Que lei nos acusa? Não existe. A bondade de Jesus já foi cumprida. Se cremos nisso, cremos que somos reconciliados com Deus. Então, Paulo levanta uma pergunta retórica no início do capítulo 6. Se a graça de Jesus é sempre maior que o pecado, que diremos, pois? Vamos continuar pecando para que a graça fique cada vez maior? Se sempre tem mais graça do que pecado, eu vou pecar mais, assim vai ter mais graça. Nós falamos sobre isso domingo passado. E Paulo diz, não, de modo algum. Se nós já morremos para aquela vida com Cristo. E agora nós temos uma nova vida pela sua ressurreição, vamos viver essa nova vida. Vivamos uma nova vida. Porque lei nenhuma nunca transformou nenhum mal em bom. Nós costumamos acreditar nisso. Que as leis, ou que a lei tem poder de nos transformar em pessoas boas. Nós acreditamos que a rigidez da aplicação da lei, que a rigidez dos limites impostos pela lei de Deus, é que nos transformará em pessoas melhores. Que uma igreja é uma igreja formada por boas pessoas, porque ali tem regra. E a regra faz com que nós não façamos coisas más. E a regra é a que diz... Não seja mal. De fato, a diretora de RH do Google notou algo interessante. Não seja mal é um mandamento negativo. E há essa semelhança com os mandamentos da Bíblia, não é? Os 10 mandamentos são 8 mandamentos negativos. 8 que começam com não, com lo em hebraico. Não. E 2 que, apesar de não serem numa construção negativa... Lembra-te do dia do sábado para o santificar, honrai o pai e a mãe? Não tem não nessas frases. Elas também têm um efeito negativo. Lembra-te do dia do sábado significa não trabalhe no sábado. Não trabalhe no sábado. Honrai o pai e a mãe significa não desobedeça o pai e a mãe. Os mandamentos são bastante negativos. Eles parecem colocar limites para que nós sejamos bons. Mas o que Paulo está dizendo é que nenhum mandamento foi suficiente para nos tornarmos bons. Pelo contrário, os mandamentos só apontaram como nós somos maus. Don't be evil foi durante muitos anos o lema do Google. o lema dos seus valores, não seu slogan comercial, mas o lema dos seus valores, don't be evil. Foi durante muitos anos. E sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a pegar essa ideia, não seja mal, e começaram a usá-la para acusar o Google de fazer coisas más. Quando o Google, por exemplo, uma empresa muito grande, agia de maneira muito selvagem para adquirir uma outra empresa, e ele fez isso várias vezes, como todas essas big techs, Facebook, Yahoo não é mais big, né? Agora já... essas big techs aí, vocês sabem quais são. Amazon, lembrei. Quando o Google começava a fazer isso, as pessoas falavam, peraí, e aquele negócio de não ser mal? Como é que você está agindo de uma maneira tão agressiva contra essas pequenas empresas que estão começando? Quando ele rodava um algoritmo no seu e-mail, lá o e-mail inventado lá pelo Paul Buckheit, e aquele algoritmo fazia com que você fosse bombardeado com propagandas direcionadas a você de modo que você não conseguia nem escapar. Manda um e-mail para alguém, eu gostaria muito de adquirir tal coisa, de repente começa a aparecer propaganda disso em tudo quanto é lugar, e aí você, eu tenho que comprar. Alguns chegam a dizer que é Deus, né? É Deus, olha, eu disse sobre isso, é Deus, eu mandei um e-mail. E não é Deus, é um computador gerando lá as suas informações. As pessoas começaram a falar para o Google, ou para os diretores do Google, e esse negócio de não ser mal? Lei nenhuma faz ninguém bem, bom. E nem as empresas que dizem carregar essas bandeiras. Gente, essa coisa de acusar o Google de ser mal por causa dessa expressão foi tão grande que em 2018 eles tiraram das suas diretrizes o Don't Be Evil. Acabaram com a lei, porque eles perceberam aquilo que nós sabemos muito na forma popular de viver. Escreveu, não leu, pau comeu. Nem quem carrega as expressões Don't Be Evil consegue viver por essa lei. Mas a igreja costuma fazer isso. Costuma se mostrar no mundo como se nós fôssemos um grupo de pessoas que vencem a lei de não ser mal. Que passam na nota de corte da maldade. Que podem carregar orgulhosamente a camiseta escrito não seja mal. E ninguém pode apontar o dedo para nós, porque nós somos muito melhores que eles. Se todos fossem como eu, o mundo seria tão bom. Se todos fôssemos cristãos, o mundo seria tão melhor. A gente acha isso. A gente acredita, no fundo do nosso coração, que de alguma maneira nós somos os que, porque conhecem a palavra, vivem além da maldade que a palavra condena. Lei nenhuma transformou o mal em bom. Nem a lei de Deus. Nem a lei de Deus. Significa que a lei é má? Paulo mesmo já disse que não, que a lei é boa. A lei é boa. A lei é boa. Maus somos nós, que não vivemos por ela. Que diremos, então? Não há mais lei. Vamos pecar? Essa é a pergunta que ele faz no versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então ele vai usar uma outra figura. No início do capítulo ele falou sobre morte e vida. Nós já morremos para a vida do pecado. Agora a gente vive a vida de Cristo. Já morremos, o nosso eu pecaminoso, velho homem, foi crucificado com Jesus na cruz. E agora quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele um novo homem, uma nova vida. É a vida de Cristo em mim, é a justiça dele em mim. Mas agora ele vai usar uma outra figura, a figura da escravidão. Continuarei pecando, já que não estou mais debaixo da lei e debaixo da graça? Ele diz, não, se você fizer isso, você está sendo escravo daquilo que você se dedica. Se você diz, eu vou viver agora o pecado, vou me dedicar ao pecado, vou me entregar a toda a alegria do pecado. Sabe aquela música que diz... A alegria do pecado de repente toma conta de mim? Já ouviu essa música da Zélia Duncan? Eu vou fazer isso, eu vou seguir o evangelho da Zélia Duncan. Paulo está dizendo, não. Essa é a vida da morte. Você está sendo escravizado pelo pecado. Escrevendo aos Gálatas, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim lá no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não vamos usar da liberdade para dar lugar à carnalidade. Por quê? Porque você vai escolher de quem você será escravo. Se eu resolvo que vou viver para os meus prazeres, maldosos e pecaminosos, eu serei escravo dessas coisas. Eu serei escravo dessa maldade. Eu serei escravo dela. Mas se eu resolver que eu vou me dedicar à justiça de Deus, ao que é correto segundo o que Deus propõe, à santidade de Deus, à vida justa de Jesus Cristo, eu serei escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Peraí. A gente acabou de cantar aqui, eu sou livre. Como é que você está falando sobre ser escravo? Não tem escolha, ou sou escravo de um, ou sou escravo de outro. Sim, ou você é escravo de um, ou você é escravo do outro. Ninguém é livre. Ninguém é livre de tudo. Se um dia proclamássemos a independência de todas as coisas e fôssemos livres de todas as coisas, nós seríamos presos ao nada. Os existencialistas entenderam isso quando eles quiseram levar a última consequência à negação de Deus. Ao ponto que Jean-Paul Sartre diz, o homem é condenado a ser livre. Porque se eu me desvencilhar de todas as coisas que me prendem, eu vou ficar absolutamente sozinho, porque as relações já são limitadoras. Se eu quero ter uma relação com alguém, eu já vou me limitar. Se eu quero viver uma vida em qualquer sentido, eu já vou me limitar. Timothy Keller escrevendo o seu livro, um livro maravilhoso, gente, se vocês puderem ler, tudo que vocês puderem ler do Timothy Keller, vocês leiam, tá? Mas tem um livro dele que talvez seja um dos melhores que ele escreveu, com certeza é o que mais vendeu, Fé na Era do Ceticismo. Ele diz que toda liberdade implica uma perda de liberdade. Toda liberdade implica uma perda de liberdade. Eu quero ser livre para tocar as peças mais difíceis de Chopin. Um pianista, um compositor que compôs músicas muito difíceis. Ou de Liszt, um outro que compôs músicas ainda mais difíceis. Eu quero ter a liberdade de conseguir fazer isso. Para isso, eu precisarei perder a minha liberdade várias vezes para poder estudar. Fica lá. Eu quero ter a liberdade de viajar o mundo. Para isso, eu vou ter que perder a liberdade de poder gastar o meu dinheiro antes de fazer isso. Toda liberdade implica uma perda de liberdade. Ninguém é livre. Ninguém é totalmente livre. A vida me propõe compromissos. Ela me propõe compromissos. E eu só vivo essa vida me comprometendo. Eu só vivo essa vida tomando decisões que significam não tomar outras decisões. Eu só vivo essa vida entrando por portas e abrindo portas que significa que eu não abri outras portas. Toda liberdade implica numa perda de liberdade. Então agora tem uma opção. A quem eu me dedicarei? A quem oferecerei a minha vida? A quem oferecerei os meus membros, como ele usa aqui? O meu corpo? Para o pecado ou para a justiça? Então ele diz, ofereça o seu corpo para a justiça. Isso é completamente diferente do don't be evil. Não seja mal. Porque o não seja mal, como bem notou a diretora de RH do Google, é negativo. Ofereça o seu corpo para a justiça é positivo. Não seja mal significa não faça o que é mal. Ofereça o seu corpo para a justiça significa faça o que é certo. Faça o que é justo. Entendeu? Nenhuma lei me torna bom. Mas porque Jesus Cristo me libertou de todas as coisas, agora eu me entrego à escravidão da justiça. Porque entregar-me à escravidão da justiça é perder uma liberdade para ser livre das coisas que geram morte. A justiça é a justiça do Cristo ressurreto. E a morte é a perda de liberdade final. Então, se eu me ofereço a Jesus Cristo, eu sou livre da morte. Então, eu perco a minha liberdade? Sim, de certa forma. Eu escolho estar preso a Jesus para não estar preso a outras coisas. Perdi a liberdade de estar preso a outras coisas. Mas só Jesus Cristo dá vida eterna. Vive para sempre. A perda final da liberdade, que é a morte, é vencida em Cristo. E como ele já venceu, é a vida dele, é essa vida eterna que eu quero que viva em mim. É assim que eu entendo o último versículo do capítulo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente usa esse versículo de uma maneira muito errada na evangelização. Quer dizer, ok, esquece. Não muito errada, mas incompleta. A gente usa esse versículo geralmente para falar só da vida eterna pós-morte, não é? Como é que começa a evangelizar? Você vai para o céu? Eu acho que eu vou para o céu. Você vai para o céu por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Mas a Bíblia diz que ninguém é bom, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você também pecou. E se você também pecou, você precisa de Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Jesus Cristo. Parece que esse versículo é sobre não irmos para o inferno, mas esse versículo não é sobre isso. Esse versículo é sobre a vida de Jesus ser a nossa vida agora, positivo. Não é sobre não seja mal, seja cheio de Jesus. Que a sua vida seja a vida de Jesus. Jesus vivendo em você. Prenda-se a Jesus, amarre-se a Jesus. Que onde Jesus for, você vai. O que Jesus fizer, você faz. Deixa Jesus ser o que conduz tudo que você faz. Seja cheio de Jesus. Como uma marionete é cheia da mão do que o controla. Que seja Jesus te movimentando. Eu disse para vocês que Paulo falou lá em Gálatas capítulo 5, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que nós não devemos voltar à escravidão, mas que nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à carnalidade. Gálatas capítulo 5. Lá em Gálatas, Paulo está muito preocupado com um problema semelhante aqui que ele trata em Romanos. Aquele povo lá está voltando atrás na lei, está achando que é pela lei que é justificado. Então ele vai lá e vai falar para eles, não é pela lei, não é pela circuncisão. Algo parecido com o que ele fala com os judeus de Roma aqui também. E ele fala sobre liberdade lá, e ele fala, vocês já são livres da lei. Mas ele completa, no capítulo 4 ele fala, vocês são livres da lei. Como um menino que quando é pequenininho é conduzido pelo escravo do seu pai. E aí quando ele cresce, não precisa mais ser conduzido, porque agora ele é autônomo. Vocês já cresceram, vocês já não precisam mais ser conduzidos pela lei, que era como um escravo que te submetia à escravidão. Agora você já está grande. Mas depois ele fala assim, vocês antes serviam a deuses que não são deuses. Então vocês não são só livres da lei, vocês são livres da religião falsa também, da idolatria. Aqueles deuses, aqueles ídolos que sugam de você a vida, que exigem de você sacrifício. Você está livre desses deuses, você está livre da idolatria. Não use da liberdade para a carnalidade, porque você também está livre da carnalidade. Você também não precisa agora dar sentido para a sua vida com seus prazeres pecaminosos, com suas vontades pecaminosas, com as formas odiosas e desumanizadoras de viver a vida, de oprimir o outro, de submeter o outro à sua vontade. Você também está livre disso. Você não está amarrado na lei, você não está amarrado na religião, você não está amarrado na carne. Paulo, eu estou amarrado no quê, então? Eu estou solto no vácuo, no espaço. Aqui em Romanos capítulo 6, ele diz, seja escravo da justiça. Mas lá em Gálatas, capítulo 5, ele deixa mais claro o que isso significa. Vocês são livres, sejam escravos uns dos outros por amor. Vocês são livres, sejam escravos uns dos outros por amor. Paulo, como eu me apego a Jesus Cristo, como eu me dedico a ser escravo da justiça. Quais são os limites que Deus coloca para a minha vida? Qual é a liberdade que eu estou perdendo? A liberdade que você está perdendo é a liberdade de fazer qualquer coisa que não seja por amor ao outro. Qualquer coisa que não seja amor ao próximo. Quando o Timothy Keller fala lá, na Fé na Era do Ceticismo, que toda liberdade envolve a perda de uma liberdade, ele encerra o seu argumento dizendo assim, o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Sabe por quê, gente? Porque qualquer outra coisa a qual você dedicar sua vida nesse mundo, qualquer outra coisa, não trará para a sua vida a plenitude de sentido que existe numa relação de amor com outra pessoa. E por relação de amor, eu não estou só falando do amor romântico, eu estou falando do amor pelo próximo. É amando o próximo que as grandes experiências da vida se manifestam. É no amor ao próximo que eu me construo como um ser humano à imagem daquele que amou até as últimas consequências. É no amor ao próximo que eu encontro quem eu devia ser. Não um amor ao próximo egoísta, aquele que você ama o outro querendo ter em troca alguma outra coisa. Nem que seja uma consciência tranquila. Não, é o amor ao próximo que vem do compromisso de viver essa vida segundo os que receberam antes de tudo a dádiva da vida eterna. Entendeu? Porque Jesus me amou primeiro, sem eu ter feito nada, sem eu nunca ter prometido amar ninguém, Jesus me amou. Eu sou constrangido a amar o próximo, como o próprio Paulo fala lá em 2 Coríntios. É o amor de Cristo que me constrange. Entendeu? Então, crer no sacrifício de Jesus, nada tem a ver com seguir uma lei de não ser mal. Tem a ver com dizer, Senhor, esse universo criado pelo Senhor está contido no seu amor. Está entendendo? O Senhor que criou todas as galáxias proclamou lá na cruz do Calvário, eu amo o Marcos, eu amo a Patrícia. Ele disse lá no Calvário. Quem disse? O Senhor, que é maior do que qualquer outra coisa. E agora eu vou viver o quê? Eu vou viver em resposta a esse amor. Eu não pedi, eu não me comprometi. Ele deu de graça. E porque eu acredito nisso, eu não vou simplesmente dizer, não seja mal. Eu sei que eu sou mal. Eu sei que eu vou ser mal várias vezes. E você pode apontar na minha cara e falar, você é mal. E eu vou dizer, é. Mas lá na cruz do Calvário, Deus não gritou, você não é mal. Ele gritou, eu te amo. Eu sei que eu sou mal, mas ele inventou de me amar desse jeito. Então não existe gente malvada o suficiente para eu não demonstrar amor, porque eu sei o quanto eu não merecia e fui amado. O amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Você quer servir a Jesus Cristo? Você quer viver uma vida cheia de Jesus? Comprometa-se hoje a amar o próximo. Hoje. Senhor, o Senhor me ama e eu não entendo. Eu participei da ceia e é isso que a ceia me diz, que o Senhor me ama. Eu não entendo, mas eu não sei viver de outro jeito mais. Então eu me faço escravo da justiça, fazendo-me escravo do outro por amor. Amém, queridos? E que sejamos livres de todo o resto, porque estamos amarrados em nossos corações uns pelos outros. Que você possa dizer assim, estou amarradão em você, em nome de Jesus. Amém?